em Espírito Santo, aqui em Cruz de Espírito Santo, e em outras cidadezinhas, circos vizinhos, aqueles distritos ali perto. Gente, que coisa gostosa. É muita alegria, é muito enfeite. É, em todo lugar que você chega, a gente aumenta um quilo cada dia, né? Bruna Cassiano, por que a gente aumenta um quilo cada dia? Porque em todo lugar, uma pamonha e uma canjica, uma pamonha e uma canjica, e um pedaço de bolo de milho, e acompanhado com um pedaço de rabada. Tem condição uma coisa dessa? Não tem, né? Gilvanete tá aqui comigo, mas gente, eu amo as cidades interioranas. Fábio Mozart diga isto, porque Fábio Mozart é feliz, querido, né, Bananeiras? Gilvanete tá aqui comigo. Eu tô aqui pra já falar sobre meus aniversariantes. Val e SF tá aqui comigo. Quero abraçar toda a minha família. Menino, tô sabendo que Maurício Mesquita está para colocar uma fábrica de canjica, pamonha e bolo de milho. Porque se eu não me engano, Maurício agora tem uma mini granja, ou é um sítio, uma coisa, que foi tanto milho, que Maurício ainda vai fazer comida de milho. Ainda vai comer milho assado, milho torrado, milho cozinhado, e ainda vai fazer canjica, bolo e pamonha. Minha gente, tá vendo? É muito bom. Muito bem, Maurício. Você planta 3 grãozinhos de milho, né? E nasce 10 espigas. É maravilha. É fartura. É Oxóssi. Minha comadre Aninha Justina, como está minha afilhada? Está por aqui. Alisson Javier de Cajazeiras. Janaína Carlão está aqui comigo. Gente, eu fui assistir o jogo no bar do Bebão, lá em Solânia. Que alegria, que maravilha. Que povo bom. Me encontrei com o Jailes, né? Me encontrei com Cristina ali de Chefinho. Fiquei lá em Andréia, comendo um pão maravilhoso. Abracei pai Pedro lá em Belém. Ontem eu almocei com o pai Pedro lá em Belém, neta. Neta, você perdeu. Que bife de panela. Feito especial pra mim. Um abraço, viu, minha filha Simone. Seu José, a vocês. Ele ama vocês também. E assim, fui em Socorro em Bananeiras, a minha filha de Santo Querida, minha filha de Oxum Apará. Hilda, perdão, mas estou já chegando aí. É que estava chovendo muito e subi aquelas ladeiras de Bananeiras com um carro 1.0. Não é fácil não, viu? Não é mole não. Não é isso? Não é mole não. Então, mas já eu cheguei para abraçar todo mundo. Porque eu acho que o maior abraço é esse aqui, ó. A distância. Maurício, meu querido, eu vou trazer aqui, olha. Parabéns para Bruna. Eita, desculpa, gente. Faz parte do frio de Solano de Bananeiras. Bruna, minha iaô. Filha de Iemanjá. Uma filha maravilhosa, linda, gostosíssima. Meu filho Tiago Hélio Costa, meu diretor de cinema. Gente, aniversariando hoje. Segura aí. Agora eu quero parabéns grande, viu? Porque é muita gente, é dobrado. Aniversariando hoje, mil felicidades, meus amores. Samara aniversariou dia 23. E amanhã, que é domingo, dia 28, sabe quem é? Daniel. Cabelo afro. Meu dandan. Então esses filhos e essas filhas estão todos aniversariando. Para dizer também que Mãe Penha, lá na cidade de Cruz de Espírito Santo, aniversaria no dia 30. Minha gente. Eu tenho gente, quem viajou comigo sabe. A felicidade de você ouvir alguém dizer assim: Mãe Renilda. Eu tô é com a senhora e não abro. Eu não sou candidata, não. Tá certo. Mas é que elas gostam de mim, tá certo? E nem quero. Mas muito obrigada pelo respeito. E olhe, prepara a festa que eu vou pra aí. Tá certo? Prepara a festa. Janaína Carlão tá aqui. Traz aí esse. Agora, traz esse parabéns dobrado aí porque em seguida eu vou botar Fernando Mendes pra cantar pra meu povo.
Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. Hoje é o seu dia, felicidades mil, saúde, muita paz.
Para todos vocês, vamos ouvir Fernando Mendes. A internet deu uma caidinha aqui, mas ela volta já. Vamos embora.
Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, e colhendo lírio, lírio, vá. Colhendo lírio pra enfeitar nosso gongá. Colhendo lírio, lírio, e colhendo lírio, lírio, a. Colhendo lírio pra enfeitar nosso gongá.
Ô jureminha, ô jurema.
Você está ouvindo?
Opa, boa,
eu... Stephanie está comigo, Neri também. Parabéns, viu, Tiago, Bruna, Samara, Daniel, Mãe Penha. Gente demais, né, não? João Lino Albuquerque está aqui comigo. Eu estive com Jailes, João Lino Albuquerque. Ele falou muito bem de você. Disse que adora você, viu? Então, eita, eu tô aqui com o Jefferson. Gente, a internet tá assim, tá oscilando. Então vocês fiquem aí ligadinho no rádio, porque a gente tá com ela meio oscilando. Silvana, minha filha, como é que você tá tão linda? Que é isso, hein, menina? Deocleciano, meu genro, como você tá dançando demais. Cadê a mamá, minha netinha amada? Aninha Justino, um beijo no coração, minha filha querida. Deixa eu dizer aqui que a festa em Samara passou 24 horas e o forró ficou por conta, sabe de quem? De Cleito Ferré. Ah, Maria, parece que mandaram a ziquezira pra mim, que eu não pude dançar esse forró, mas não foi não. Foi não, gente, é porque eu estou com uma dieta de proteína, e essa dieta de proteína, ela traz algumas coisas, né, contrárias na nossa saúde. Não é na saúde, por exemplo, eu como muita proteína e eu não como carboidrato, eu como muita proteína e fruta limitada, essa coisa. Aí às vezes dá um enfraquecimento que você não pode sair. Eu não tive como sair de forma alguma, porque este era o aniversário que eu queria ir, que era o de Samara dos 50 anos. Porque Samara é uma filha de santo, que ela não falta em nada que eu faço. Mas acaso, minha filha, que pode mais do que a lei? Ah, não queira passar o que eu passei. Meu São João foi na cama, mas não foi doente não, entendeu? Mas a doença foi pior, que eu virei uma rainha, né? Né? É. Não recebi nenhum título, mas virei rainha. Passei a noite todinha. E ficou por conta de meu filho, Dotec Cleite Ferrel, forró, amuado. Núbia dançava, veio um pinhão. Fabiana tá aqui, Fiamma Lopes. Então, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos embora. Estou aqui hoje pra vocês que segunda-feira eu estou na Brasília. Dia 29. Para tratar daquele projeto Pop SUS. Lembram que eu falei sobre isso? Que é as nossas formações. Eu estou me formando para trazer formação para o povo de terreiro também. Porque é preciso que o povo de terreiro entendam que o terreiro não é mais aquele espaço apenas de você colocar um filho de santo de quarto. Isso acabou, viu? Isso passou há muito tempo, ó. Passou. Botar o filho de santo de quarto. Tratar mal. Tratar com ignorância. Ministério Público, viu? Tem aí hoje. Né? Del Santos Ribeiro tá aqui comigo. Então, essa formação eu vou trazer para que outros terreiros que queiram também passar a formação para seus filhos, a gente poder estar fazendo. Abraça pai Sebastião, pai Gilberto, meu querido pai Ted. Amei essa roupa de Xangô Alafim. Eu sou fã de Xangô Alafim, né? Eu amo Xangô Alafim, sou amiga de pai Gilberto há muitos anos e a gente fica muito feliz em ver que eu estou com 71 anos. Não vou dizer a idade dele não, porque a gente é amigo há 50, viu? Meu Alex Barbosa, meu querido, tá aqui comigo. Zélia maravilhosa. Minha Zélia linda, maravilhosa. Daninha, meu beijinho gelado. Tiago Leo Costa, olha aqui, meus aniversariantes. Eu quero bolo, eu quero bolo, eu quero bolo. Ei, minha gente, vamos pra vejar, sabe aonde? Vamos pra Chorinho? Chorinho, aqui no centro da cidade, lá no 13 de maio, eu ficaria tão feliz. Se você quisesse festejar no Chorinho, eu amo o Chorinho. Música romântica, música forró pé de serra. Que o que eu tô afim é dançar, de estirar minhas pernas. Eita! Chegando de viagem ontem, viajando amanhã, segunda-feira, ainda quero fazer forró. Mas quero mesmo. Oxóssi abençoe, meu amor, grandemente. Paty tá aqui comigo, Almeida. Então, dizer que eu estou indo para Brasília ver minha filha Isa, né, Tiago? Menina, porque a senhora falou que a gente tem que ter muito cuidado. Agora tem que ter cuidado sim, gente. Porque eu ando muito preocupada com algumas coisas que acontecem. É preciso você ter a sua linha. Por exemplo, de parar de falar do outro. Eu hoje sou de Gesso Savalu. Eu entrei no Gesso Savalu em 1996. Eu fui para o primeiro congresso nacional do Movimento Negro Nacional. E foi daí que eu entrei no Gesso Savalu. Minha vida mudou e mudou para melhor. Né, Giseline? Pet também. Então eu acho que quem é de Angola precisa respeitar quem é de Gege respeitar quem é de Angola, quem é de Angola respeitar quem é de Queto respeitar todas as duas tradições, quem é de Nagô, Eba, respeitar, né? Quem é de Ifá, respeitar, quem é do Moçambique, respeitar as outras, quem é da Jurema Sagrada, respeitar. Ah, mas eu não conheço Jurema Sagrada. Você não conhece? Procure aprender. Mas não podemos dizer que a Jurema não existe. Porque isso eu não vou aceitar. Eu compro briga na Paraíba. Eu compro briga no mundo inteiro. Se você disser que a Jurema não existe, eu compro briga. Tá aqui, a mulher compra briga. E depois de 71 anos eu fiquei brava pra danado. Pode bater o pé que eu corro. E corro pra distante. Mas eu pego briga na justiça. Porque você não pode dizer que a Jurema não existe. Então eu sou mentirosa, é? Então eu recebo uma entidade chamada Zé Pilintra, que no Rio de Janeiro também recebe, que na Bahia também, mas aqui nós temos a Jurema Sagrada, que é uma religião própria, que a nossa Jurema é tombada. A Jurema não tem dono aqui não, nem tem dona não. A Jurema é a ciência sagrada de Ailandra, e a gente precisa respeitar o povo de Ailandra e o povo do Acai. E não adianta não, porque o Ministério Público está acompanhando todo esse trabalho. E nós temos a história da nossa Jurema. Se não fosse a Jurema na Paraíba, não existia Umbanda na Paraíba, não existia Nagô, não existia Candomblé. Ora, mas tá. E outra coisa, que as pessoas estão muito aí reclamando. Ah, porque tem uma pessoa lá na rede social dizendo: é em nome de meu orixá, em nome de pai não sei quem, não. É como de minha neta, não. Ora, como é que eu posso desrespeitar o outro, dizendo que o outro não sabe de nada? Só eu sei de tudo. Menino, você que tá falando isso, você não sabe nem que é preto velho, por favor. Sabe não. Que conversa é essa? Respeita os mais velhos, rapaz, mais velha. E os mais novos também. Quer dizer, só você sabe de tudo, é? Ô, coisa linda. Eu espero que você não morra. Porque quando você disser a mim que você sabe de tudo, eu sei que você sabe pegar a mão assim e dizer que a morte não vem pra você. Coisa mais chata, mais feia, né? Todos sabem, eu tenho que falar isso aqui, porque o pessoal fica reclamando. Mãe Renilda, faça alguma coisa. Mãe, eu tô fazendo. A minha parte é dizer aqui que quem disser que a Jurema não existe, justiça. Se você disser que preto velho é isso, essa gente, preto velho, são os ancestrais mais velhos, nossos escravos, nossas pessoas que foram escravizadas nesse país. E deixa de falar bobagem, vai cuidar da sua vida, vai fazer o teu trabalho, ganhar teu dinheiro. Porque essa conversa de dizer que não cobra uma consulta é mentira, essa história de dizer que não cobra um búzio é mentira, essa história de dizer que não cobra nada é mentira. Do contrário, você é a pessoa que come calado. Tá certo? Come calado. É melhor dizer logo, olha, eu cobro tanto pelo um jogo de búzio, eu cobro tanto pelo isso assim. Eu sou mais de quem fala muito. E eu corro dos calados, tá certo? Júnior, eu tenho 10 anos de Jurema, sou filho de Juca Nogueira e da falecida Luca do Nogueira. Mas que felicidade, Júnior, é isso mesmo. Juca, meu querido, meu associado, meus filhos dele, os meus associados. Boa tarde, mãe, sua bênção e parabéns pelo programa. Eu cobro sim, que meu Exu e meus mestres precisam de uma cachaça. Muito bem. Já isso, Vicente entrou aqui agora. É isso mesmo. Eu quero abraçar o doutor Eduardo, que aniversariou também agora esse mês. Doutora Joana, essa mulher maravilhosa que também aniversariou. E eu quero abraçar a doutora Cristina, esposa do Eduardo, que também vai aniversariar agora, né? Jailson Vicente. Então esse programa, olha, esse programa, ele não é um programa de fazer denúncia. Ele é programa de entretenimento. Mas dentro dele a gente circula com denúncia, com alegria, com aniversário, com batizado, casamento. Casamento de homem com mulher, de trans, de travesti, de todo mundo. De hétero, sabe por quê? Eu vi um vídeo ontem que é a coisa mais linda. Uma família que diz: as pessoas por aí fora não gostam da gente porque somos gay. Mas elas não fazem o que nós fazemos, que é cuidar das pessoas. Não é verdade? Então, vamos respeitar o outro e a outra da forma que ele é. E cuidar da nossa vida. Que é bom e é maravilhoso. Olha como eu tô ficando linda, emagrecendo. Chego já 60 quilos, viu? É isso que eu quero. Tira Zé, menino. Minha mãe, como eu faço para entrar em contato com a senhora? 998-88-0839. 998-88-0839. Baba Cleito, juremeiro lá de Bahia da Traição. Salva a Jurema Sagrada, mãe Renilda. Vamos participar do seu programa ao vivo. Não é, pai Cleito? Eu amo Bahia da Traição. Tô indo pra aí agora no mês de julho. Tá certo? Eu sou da Federação de Mãe Renilda, com muito orgulho. Ai, Júnior, obrigada. Federação Independente dos Cultos Afros Brasileiros do Estado da Paraíba. A federação que não vai na porta de ninguém cobrar nada e que nem não fica fiscalizando o que os associados fazem. Porque se você é o pai de santo e a mãe de santo, é você que sabe o que você faz. Um médico não pode fiscalizar o outro. E eu vejo lindo os médicos não ter essa bobagem de ficar falando mal um do outro, né? Então vamos aprender a falar bem do nosso irmão e dizer que todo mundo trabalha bem, né, Kelly? Sua bênção, mãe Renilda, Oxóssi abençoe. Pois é, é isso. Eu vivo muito bem, eu sou feliz. A minha vida é cheia de alegria. Pai Carlos, meu querido, filho amado, abençoado, sou cuidado, eu tenho um filho que cuida de mim, que nem um tapete tem na minha casa para eu não cair. Dia 1º é o dia do aniversário dele, mas não vou cantar os parabéns para ele hoje. Vai ser no próximo sábado, tá certo? E junto com ele, aniversaria, Heleno Bernardino, meu filho lindo de Oxum, enfermeiro também, mestrando também agora. E aí, deixa eu dizer onde tem festa hoje para vocês irem, olha, papá, as comidas gostosas dos Preto Velho, lá em Mãe Italaé, em Cruz das Armas, conhecida como Lucinha, tá certo? Vai lá. Festa para Preto Velho, maravilhosa, muita comida. Ângelo Barbosa tá aqui comigo, Rô Santos também. De Souza, meu amor, saudades, estou com você aqui também. Obrigada. Então, onde é que tem mais festa? Onde é que tem mais festa, né? Tem festa em todo lugar hoje. Agora, se você quer arrasta-pé, um bom arrasta-pé, Belém de Caiçara, não, Belém. Festa de São Pedro. Cleito Azevedo diz, verdade, respeito em primeiro lugar, cada um com seus axés. Não é verdade? Não é maravilha? Ah, eu tô já quase chegando ao final do programa, mas não sai daí não, que eu ainda vou continuar aqui. Júnior diz assim, e logo logo estarei na inauguração do meu barracão de Zé Bebinho. Mãe, vai estar aqui, não vai? Tá certo, manda o convite aí pra eu chegar aí, vou o quê? Mas menina, eu não vou perder uma festa esse ano. Onde tiver festa, eu vou. E se tiver três festas no dia, eu vou pras três festas. E olha, me diga uma coisa, eu gosto de comer ovo de galinha de capoeira. Gosto de comer carne assada. Oh, doutor Eduardo, cadê Edson Cruz? Eu gosto de comer aquelas costelinhas de poico, né? Aquele pernilzinho de poico. E aquela galinha de capoeira. Rosil Gomes, um beijo no coração, amo de paixão. Eu quero abraçar a todos os meus ouvintes, todas as minhas vidas. Pai, mano, saudade, morrendo de saudade. A todos vocês, muito axé. A todos os meus filhos, a turma do Costurofá. Ao povo da Aquibanto Nacional. A todos vocês, o meu abraço, meu beijo de coração. E dizer que meu privado, 998-88-08-39. Repetindo, 998-88-08-39. Bela de Rosa tá aqui comigo. Neuza tá comigo. Minha mana Rosa, meu raminho lá em Cruz das Armas. Ei, cuidado no som. O som é altíssimo pra apresentar o programa. Eita, mãe Renilda, quanto tempo. Mas não é, Neuza, quanto tempo. Um beijo no coração. Eu tô indo, mas eu volto. Ser feliz é possível, só depende de você. E até que eu possa lhe encontrar. Que, olha, o mês é de Oxum, entrou mês de Oxum, viu? Vai entrar mês de Oxum, encerrando Xangô, é mês de Oxum. Eu vou juntar aqui Xangô com Oxum e dizer que Xangô e Oxum vos guarde na palma da mão. Um beijo no coração, super axézão Paraíba. Olha, Se beber, não dirija, viu? Segurança é tudo. Ângelo tá comigo. Fui.
Você acabou de ouvir na Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, programa Afro Brasil, com Mãe Renilda, a voz do afro brasileiro.
C 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Se você quer encontrar produtos de alta qualidade com sabor tradicional do campo, vem para o Box Sertanejo. No BS, você desfruta dos deliciosos queijos e derivados, trazidos direto da fazenda, com frescor que o cliente merece na sua mesa. Além dos produtos lácteos como manteiga da terra, nata e doces caseiros, dispomos de carne de sol, bovina e suína e linguiças artesanais. Estamos situados no Mercado Central, na Feira de Jaguaribe e Mercado de Tambaú. Peça pelo delivery 99610-2380. Box Sertanejo, do produtor direto para o consumidor.
Pra gostar do cheiro do bafio do gado ruminando o pasto.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Titamoura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A Rádio Tabajara apresenta Histórias e Histórias da Paraíba, com Ramalho Leite, Rubens Nóbrega e Sérgio Botelho.
Olá, estamos iniciando mais um Histórias e Histórias da Paraíba, um programa que conta causos verídicos, às vezes inventados, né, sobre grandes personagens, grandes momentos que viveu a nossa Paraíba. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas muito especial mesmo, Marco dos Anjos Pires Bezerra, que nos dá muita honra e muita satisfação em tê-lo aqui. E, como sempre, ao lado aqui do nosso Caboteiro, novo imortal do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Imortal. Mas imortaleza, isso é só um estágio antes da Academia Paraibana de Letras, cujo presidente faz parte, para a nossa honra e glória, desse programa também. E eu vou começar, claro, pedindo ao nosso convidado que faça uma apresentação, uma ampla síntese, como diria o nosso José Octávio de Arruda Mello. Quem é Marcos Pires? Marcos dos Anjos Pires Bezerra.
Eu nasci em uma família que, à época, era muito rica e que depois ficou muito pobre. Então, a minha vida, ela tem alguns instantes de muita riqueza, outros de muita pobreza, mas sempre de muita felicidade, porque eu tive a sorte de ser filho de Dona Creuza Pires e Dr. Adrião Pires. Então, o fato de eu ter me tornado advogado é consequência da situação péssima em que as empresas de meus pais entraram. Eu me formei porque eles não tinham dinheiro para pagar advogados. Depois, eu tive que continuar na profissão porque eu gostei. Aí, eu até me lembro que uma vez gravei um comercial para um desses cursinhos que estavam começando. Qual é a maior condição de um advogado? Você ter tesão. Aí o pessoal começou a me chamar de doutor Tesão. Porque se você não está afim de uma causa, se você não abraça a causa, você não vai longe, você vai ser um burocrata, vai... Enfim, então, hoje em dia, não. Hoje já consolidei o que eu tinha que fazer. Quem toma conta do escritório é meu filho, mais uma equipe de advogados. E eu só apareço para pegar um dinheirinho, quando tem, e fazer uma sustentaçãozinha oral aqui, outra colar.
Ô Marcos, agora, você falou aí, resumidamente mesmo, agora, você contasse um pouco essa história, porque Creuza Pires e Adrião Pires são referências, né, digamos assim, de quem faz por si mesmo, né? Pessoas que começaram com uma loja de variedades e tal, e transformaram na primeira loja de departamentos, isso, ao que eu me lembro, aqui em João Pessoa. Né? Então, como é que foi essa história? Você falou aí...
Vou resumir o que for possível. Meu pai era o mais novo dos filhos do meu avô, Manuel Pires, e foi estudar química em Pernambuco. Ele formou-se em engenharia química na primeira turma. Veio para cá, onde meu avô tinha uma loja chamada Duas Américas, que inclusive foi objeto de uma ação popular, movida à época por um advogado, acho que Ramalho chegou a conhecer, pai de Disseu, Marcos Disseu, rapaz, era um advogado brabo. E o símbolo da loja eram duas bandeiras, uma bandeira americana e uma brasileira, cruzadas, Duas Américas. E ele entrou com essa ação e obrigou meu avô a tirar, depois eu lembro.
Deve ter sido Alfredo Pessoa.
Pessoa de Lima, esse mesmo.
Porque
esse
ele processou e condenou um cidadão lá no interior de Pernambuco, onde ele era juiz na comarca, porque o cidadão estava andando numa bicicleta e a bicicleta, o selim da bicicleta, tinha a bandeira nacional.
Pronto.
E ele disse que não admitia que o sujeito andasse com a bunda em cima da bandeira nacional.
Esse cidadão
está lá na sentença dele.
E depois de muitos anos eu conheci Disseu, que estudou comigo na faculdade, ficamos grandes amigos e lembramos a história. Mas meu pai veio para dizer a meu avô que estava formando, né? E tinha aceito um emprego numa usina, ele ia ser engenheiro. Meu avô olhou para isso: olha, amigo, seus irmãos não querem isso aqui, eu não tenho mais interesse, vou acabar com isso aqui, já que eu pensei que você fosse tomar conta. Mas aí a caixa era minha mãe, quem trabalhava no caixa era a Creuza Pires, que estava lá porque meu avô, outro avô, Manuel dos Anjos, que foi linotipista da União, meu avô foi linotipista e meu tio Cleine dos Anjos também foi linotipista, foram dois linotipistas.
Por parte de Dona Creuza.
De Dona Creuza. Ela é poeta. Meu avô, Manuel dos Anjos, a cadeira número um da Academia Paraibana de Poesia, é o nome dele, Manuel dos Anjos. Bom, mas aí minha mãe apaixonou-se pelo meu pai, enfim, casaram, resumidamente, e começaram a tocar a loja. A ascensão foi muito grande. Por quê? Porque meu pai descobriu uma coisa que pouca gente sacava na época: comprar antecipado. Meu pai começou a pegar o capital pouco que tinha, mas quando aumentava, ele ia para São Paulo e comprava, vamos dizer, hoje, Brinquedos Estrela, Rayovac, tudo que fosse mercadoria boa de vender. Ele chegava no começo do ano e perguntava na fábrica: quanto é que vocês querem vender para Paraíba esse ano? Tanto. Ele pagava antecipado e ia tirando a mercadoria ao longo do ano. Então, de muitas mercadorias, aquele Colorex, Pirex, linhas corrente laranja, quem tivesse no interior ou outras lojas tinha que comprar a meu pai. Isso foi a grande sacada dele. E começou a crescer o empreendimento, a loja ficou enorme, na Maciel Pinheiro, que inclusive nosso amigo Silvino Espinho disse que minha mãe, Creuza Pires, foi a única mulher a ganhar dinheiro em pé na Maciel. E com o tempo foi passando, meu pai mais
uma vez... Armazém Triunfo.
Armazém Triunfo, exatamente. Lá funcionava tudo, atacado, varejo. E mamãe tinha ideias fantásticas, Papai Noel com meu tio Polari. Bom, mas isso aí é muita coisa para contar aqui. Resumidamente, meu pai viu que a Lagoa seria o grande momento do comércio, que ali na Maciel Pinheiro não podia continuar. E ele comprou um terreno que era de Dr. Danilo Luna e Dona Cléa Luna, enorme, que é o terreno onde foi instalado, construído o Gran Pires. Ele contratou, nessa época ele estava com dinheiro do mundo todo, contratou uma construtora para fazer a obra, e essa construtora foi ao Banco do Estado da Paraíba, ao Banco do Brasil e ao Bandep, era um empréstimo de 3 bancos para fazer a obra, de tal modo estava montado que em 18 meses a obra estava pronta e ele tinha 24 meses para pagar aos bancos, aos 3 bancos. Só que a construtora de Recife pegou com esse dinheiro que eles pegaram as promissórias, descontaram nos bancos, pegaram o dinheiro e se ofereceram para construir 3 prédios da IBM na época, em Fortaleza, em Recife e em São Paulo, com dinheiro de meu pai. Ou seja, é a única vez no mundo que um matuto da Paraíba financia uma multinacional. E o que é que fizeram? Foram embora, deixaram lá e meu pai... E aí é o grande erro dele. Naquele momento ele devia ter parado tudo, contratado um advogado e fazer o que tinha de fazer. Não. Ele pegou o capital da loja, que era o que tinha de melhor, de mais importante, e jogou na construção sem entender absolutamente nada. Foi roubado, mas foi roubado do começo ao fim. Ainda mais, e aí entra a história que Sérgio estava lembrando aqui antes da gravação, num determinado momento, ele precisando renovar empréstimo de capital, uma determinada pessoa convenceu que o melhor empréstimo, a melhor forma de dinheiro era uma operação chamada 63. A operação 63 era o dinheiro que você pegava com o equivalente em dólar. Porque era bom, não tinha juro. Só que no dia 7 de dezembro de 79, Delfim Neto fez a max desvalorização do na época era Cruzeiro, eu acho, não sei. E meu pai, vamos dizer assim, foi dormir devendo 10 milhões de dólares, acordou devendo 100. Não tinha condição de tocar para frente. Mas aí o prédio construído, 80 apartamentos, mais 4 coberturas, escada rolante, ar-condicionado central, história fantástica daquela escada rolante. Bom, daí ele
que
foi...
Que desfilou aqui em João Pessoa.
De 2 dias seguidos, mamãe colocou a escada rolante em cima de um caminhão e saiu pelos bairros mostrando o que era uma escada. Mas o pior é que o pessoal não sabia andar de escada rolante. Ficava aquelas filas enormes.
Só tinha
o povo comeu. Em Recife tinha na Sloper e tinha na Viana Leal. Mas aqui não tinha.
Essa história de escada rolante, Campina Grande, quando estava construindo um shopping, expandindo aquele shopping... Hoje é Partage. Mas antigamente era.
Ah!
Era um shopping, diziam que Ney Suassuna era o sócio e tudo.
Chamavam de Guatemi.
Eu gosto muito de shopping, todo shopping que tem, eu vou lá, eu fui lá e vi. Aí tinha um cartaz assim: em breve, escada rolante. É uma atração, né? É como anunciar uma atração, mas pode prosseguir.
Mas aí, o que aconteceu? Ele continuou no comércio, mas aí já estava fadado ao fracasso. Foi a época que eu vim do Rio e comecei a estudar direito. Eu cheguei, era tão angustiante a situação que eu fiz um vestibular para a Universidade Federal, passei, comecei a cursar e não tinha tempo de terminar o curso, não. Tinha que fazer. Fiz outro vestibular, passei para no período noturno e me chamaram no Consul para fazer uma reunião e eu concordei em abrir mão de umas desde que eu pagasse algumas... matérias, e foi tudo feito da melhor maneira possível, comecei a advogar, tive, todo mundo sabe dessa história, fiquei cara que tinha motocicleta, triciclo, os melhores carros do Brasil, de repente eu ficava todo dia das pessoas, esperando o ônibus para ir para a faculdade, e passava meus amigos e não parava. Mas é da vida, não é verdade? E um deles um dia chegou para mim, que já está no céu, disse, rapaz, a gente não parava, porque pensava que você ia ficar com vergonha. Rapaz, tu já viu o pobre ter vergonha de nada? O pobre existe isso.
Ô, Marcos, oi. De que época é o Passacada?
Passacada foi...
desafetividade.
1977.
Já é na época do declínio?
Não, ainda não. Ainda não. Ainda...
Passacada era uma boate que o Marco botou ali. Onde hoje é o edifício
Passacada? Passacada.
Ali na beira do rio. O rio Jacuípe, na descida para... Da Epitácio Pereira.
A Passacada foi um sonho, foi uma coisa maravilhosa. Nós já estávamos com um projeto de construir o prédio. Porque meu pai tinha umas atividades paralelas que deram muito dinheiro, muito. Meu pai comprou uma fábrica quebrada aqui chamada Imensa. Não sei se vocês lembram da Imensa, que foi de Zé Teotônio Neto.
Neto.
E estava quebrada, estava fechada. Meu pai foi a Sudene, me lembro que o advogado era doutor Juarez da Gama Batista. Juarez da Gama Batista. Figura maravilhosa. Doutor Juarez fez o impossível por nós, nos ajudou. E... em 6 meses a fábrica estava limpa. Vamos dizer que meu pai tinha comprado por US$1 milhão. Em 6 meses ele vendeu a Seu Tomás, na concreteira de São Paulo, por 5. Então as jogadas davam muito dinheiro, mas se desse 50 jogadas dessa, não tampava o rombo dos dólares, não tinha como, era dinheiro demais. Eu me lembro que na boate, pronto, nós fizemos a boate para criar um clima de sofisticação para o terreno, porque íamos lançar lá o prédio. Tanto que no dia da inauguração eu já disse que ia durar exatamente um ano. Era toda desmontável. E nós vendemos todas as peças depois. Mas só para quem não tem a menor ideia do que é isso, eu consegui trazer para a inauguração da boate as 5 mulheres mais bonitas do Brasil, inclusive Rose de Primo, que inventou o biquíni Asa Delta. Então, era um negócio. O fotógrafo que veio foi Idalécio Vanderlei, que era da Cruzeiro. Manchete, do Cruzeiro, sei lá, e fez uma matéria para a revista, que no tempo não tinha Playboy, era ele e ela, fez uma matéria de 6 páginas, enfim. O negócio era bacana, 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 bacana. Mas, com um ano, nós derrubamos, eu vendi as peças, e teve até para Maceió, eu vendi o Dancing, que era de vidro, e construímos o prédio. Também, vamos dizer que o terreno valia assim, não, ganhou 5 milhões. Não adiantava, se pegasse e jogasse um tonel de dinheiro, não ia resolver. E, de fato, nessa época, nós começamos uma decadência financeira terrível. Meus pais, com uma sanha de sobrevivência enorme, mamãe, principalmente, colocou a Bagunça, que era uma lojinha pequenininha, atrás da mesa, num terreno alugado, era um galpãozinho. Nós morávamos todos, porque ninguém tinha dinheiro para nada. Nós morávamos todos na casa de meu pai, enquanto o Banco do Brasil não tomava, que já estava para ser leiloado. Foram 13 anos de agonia. Leiloa hoje, passa para amanhã, lá vai a casa de meu pai e outras dos meus filhos. E eu sozinho como advogado. Mas aí, nós morávamos todos na mesma casa e saímos de manhã cedo numa Belina velha que papai tinha, eu dirigindo, eu de paletó, né? Porque ia para fora todo dia ver as broncas dele, mas passava antes na loja para deixá-lo na bagunça. E eu me lembro o cuidado que eu tinha, que quem levantava aquela porta de correr era eu, para não sujar o paletó de graxa, porque só tinha um. Bom, mas aí deu tudo certo, foi maravilhoso. Meus pais conseguiram, no final da vida, recuperar a paz, porque eu fico imaginando vocês e quem está nos ouvindo, a agonia que ele deve ter passado. Toda noite, quando ele sabia que no outro dia não ia ter dinheiro para cumprir os compromissos. Não tinha o que fazer. E aí, nisso tudo, tem um momento muito que eu considero muito a minha mãe. Chegou para meu pai um dia, todo mundo ia para o quarto dele para acordar lá. Mas aí ele disse: Creuza, eu estou com muita febre, eu estou com 40 graus. Não, Adriano, você está devendo, vamos embora. Arrastou meu pai, é verdade? Bom, é a nossa história.
Mas, Marga, a gente convidou você aqui, não foi para a gente chorar, não. Viu? Pra,
não.
A gente sorri.
Vamos rir, vamos rir.
Vamos sorrir, porque você é um grande cantador de causos e a gente precisa aqui ouvir essa sua verve.
Que, foi Rupes que provocou.
Que está aqui dentro desse esquema do nosso Histórias e Histórias da Paraíba.
Mas veja só, no meio termo agora, vamos para o meio termo. Vocês, no auge, construíram a uma das mais belas casas da história de João Pessoa.
Numa época que nem tinha hotel aqui.
Bom, é esse o ponto. Os presidentes da República naquela época, da ditadura, vinham e se hospedavam. Eu queria um pouco de uma história. Vocês tinham que se afastar da casa?
Na primeira vez, quando foi Castelo Branco, minha avó ficou e nós ficamos... Eu fiquei na casa do vizinho, que era Zé Jacinto, uma casa embaixo. Meus pais foram para a casa dos meus avós. Por quê? Porque as suítes... Uma era Mara Andreasa, não, naquele tempo, não, Mara Andreasa foi depois, sei lá, eram os ministros ficando em cada suíte, eram 9 suítes, acho que eram 9 suítes. Então, como é que a gente ia ficar? É besta. Ora os homens lá. Mas tem uma história boa de minha mãe, que eu gosto muito, e eu estou procurando essa foto. Mamãe nunca teve nenhuma vaidade, nenhuma. Mamãe tinha 2 vestidos, um para trabalhar e um para sair.
É verdade.
Tinha 2 sandálias havaianas, uma para trabalhar e uma para sair. E vamos embora. As coisas que eu catucava, um dia eu achei uma fotografia que mamãe guardava com muito carinho. Eu disse: mamãe, você não é de vaidade. Você tirou essa foto, porque ela tirou uma foto com Castelo Branco. E ela achava o máximo. Eu disse: mamãe, você... Ela disse: não, Marco, é porque eu sou maior do que ele. Para ela, a alegria era ser maior do que Castelo Branco.
Eu ia dizer do mesmo top.
Então, eu me lembro de outra, mas rapidamente, Costa Silva chegou... Quando... Almirante, não, Marechal Costa Silva, né? Chegou lá e nós estávamos na sala. Isso aí nós ficamos em casa. O governador, acho que ainda era João Agripino, não sei. Aí chegou,
era João.
Aí chegou um sujeito todo de branco, abriu o paletó assim, tinha dois revólveres metálicos. Eu disse: presidente, eu sou o major fulano de tal, sou o chefe da sua segurança pessoal, eu sou da artilharia. Não, isso que é Costa, eu vi. Costa disse: porra, tu é muita merda.
Você não gosta muito de chamar de doutor, não, né?
Não faço, não.
Mas muita gente lhe chama de doutor Marcos Pires.
Eu tenho uma vergonha. Eu tenho uma vergonha tão grande disso.
Mas é isso.
Pode, né, me chamar de pianista.
Doutor Marcos.
Agora, o Ramalho. Ramalho e Sérgio... devem ter histórias assim, de interação com Dona Creuza, né? Dona Creuza era uma figura fantástica. Foi vereadora, né?
Foi vereadora. Ela teve dois projetos que eu achei interessantes. Um era fazer uma parceria da prefeitura com a universidade para distribuição gratuita de remédio fitoterápico. Ninguém deu para trás. A segunda era que só se desse alvará de construção para qualquer obra se fosse plantada uma árvore no lugar.
Eu vou contar uma historinha minha, depois eu quero que vocês contem também, com Dona Creuza. Nós eu fazia parte de um programa na Rádio Arapuã, era da Rede Verdade, Rádio Verdade. Giovanni Meirelles, Marcelo José e tudo mais. E a gente estava discutindo a transposição. E Dona Creuza ligou para o programa, ela interveio no programa, para sugerir o seguinte, que ao invés de pegar a água do São Francisco, que havia problema, né, tudo mais, que se pegasse a água do Rio Amazonas.
Era a ideia dela, era virar o mapa.
Porque a água desceria por gravidade e tal, então isso facilitaria as coisas. Eu acho que Marcos Pires teve que entrar no programa para dar uma explicação sobre isso.
O juiz de mamãe, às vezes, não era...
Não. Mas ela não estava de todo errada, não.
Não. Só tinha que virar o mapa.
Não, porque assim.
O problema é que ela baseou-se no mapa.
Amazônia era lá em cima, né?
É, porque esse, o Tocantins, ele faz parte da bacia amazônica, não é o Rio Amazonas. E tem um projeto, não direto, mas do Tocantins para o São Francisco.
Ah, desculpe interromper, mas ela teve o terceiro projeto, essa ela não conseguiu fazer, tentou muito. Era hortas comunitárias na beira do Rio Jaguaribe. Era para a prefeitura limpar, mas aí toda casinha o cara tinha a sua hora.
E pioneira na criação dos clubes da famosa maioridade, né?
Depois ela entrou nesse bloco. E foi quem inventou a AMEM, a Associação Metropolitana, que na época era de erradicação da mendicância. A ideia é o que era? Isso era tirar os mendigos, não era forçar. Convidar para ficar nas casinhas lá, e as pessoas, ao invés de darem esmola, pegavam o dinheiro na conta de luz do fim do mês e mandava para a AMEM.
Ela tinha uma filiação a uma ordem religiosa?
Não.
Mas de onde vinha aquela opção pela humildade?
Porque mamãe nasceu muito, 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 muito humilde. Mamãe morava, evidentemente minha avó Batistinha, em Jaguaribe. E meu avô, que era Manuel dos Anjos Linotipista, o dinheiro que ele ganhava, ele fazia poesia, tomava cachaça e não chegava em casa. Então, aí, minha avó era quem cozinha. Ela fazia bolo, fazia pamonha, fazia tudo para vender na feira. Tanto que minha mãe, mesmo quando estava no auge, toda a época de São João, pegava todas as minhas tias, mais humildes, minhas primas, enfim, todo mundo lá. Era 30 mulheres dentro lá de casa, fazendo pamonha, canjica, costurando palha, e sobrava o pior para mim, que era moer o milho. Pensa um negócio ruim.
O Ramalho falou há pouco na história de um trem com as crianças. Como é que foi, Ramalho, essa história?
Ela organizou aqui, eu não me lembro se foi no Natal ou se foi na Semana da Criança. Organizou um trem, alugou um trem e encheu de criança daqui para Cabedelo. Eu fui, meu menino era pequeno, entrei no trem e fui até Cabedelo. E de voltamos, porque não tinha carro lá para pegar outro destino. O trem foi até Cabedelo e voltou para João Pessoa. Né? Com essa criançada todinha, e com Papai Noel, acho que era com Papai Noel e tal. Agora, isso ia sanfoneiro, violeiro, ia tudo, era uma bagunça mesmo, como é que ela botou na loja dela.
Dona Creuza era uma pessoa ímpar. Meu pai fazia parte do clube que ela fundou.
Da maioridade.
E meu pai dizia que nas viagens, nas festas, que Dona Creuza gostava muito de contar piadas. Né?
Ela tinha um caderninho de piada.
Aí papai dizia, e ela não chama as coisas pelo apelido, não.
Diz do jeito que é.
Chama pelo nome.
Se lembrar de Dona Miriam, que chega
a saber disso. Mas quando eu era presidente da PB Prev, eu peguei um terreno que tinha do IPEP, abandonado, de 4 hectares, ali no Gervásio Maia, né? Lá, chama-se Gervásio Maia. E fiz um projeto e construí lá um centro de apoio ao aposentado e tal. Então, tinha uns 10 chalés para hospedagem, salão de festa, igreja ecumênica, posto de saúde, tinha tudo. Para o aposentado da PBPREV, entendeu? Não era de graça, ele ia lá na PBPREV, pagava uma diária e tal, passava o fim de semana. Então lá tinha local para o sujeito casar, fazer a festa e ficar em lua de mel lá. Porque,
e era bacana, e eu conheci
tudo muito montado, bom. Com geladeira, televisão, tudo direitinho. Depois deixaram de usar isso porque o presidente que veio depois de mim achou que aquilo era assistência social. E por isso o Ministério não aprovou, então eles passaram isso para patrimônio do Estado e hoje eu não sei que destino dera a isso. Mas na inauguração, eu temi que os aposentados da PBPREV não dessem valor àquilo e não comparecessem, né? Eu convidei o sujeito, o mais antigo aposentado, o sujeito que tinha sido... Sabe qual era a profissão dele? Ele era condutor do bonde. Condutor de bonde. Tinha 100 anos já. Passado, o cara. Morava ali em Cruzeiro. Tinha 100 anos para ele cortar a fita simbólica. E levei também a menor pensionista, que era filha de um funcionário que faleceu e recebia a pensão. Eu levei o mais velho e o mais novo. Entendeu? Mas eu temendo que não tivesse muito idoso, falei com a dona Presa, me ajude nesse negócio. Então, ela pegou, rapaz, todas essas associações de idoso que tinha na Paraíba, levou. E pessoa, levou para lá. Levou para lá. E criou um problema, sabe por que foi? O lanche não deu para todo mundo. Não dava para todo mundo. Porque deu gente demais. Deu gente demais. Então, aquele pessoal da terceira idade.
Aguinha.
Fez a festa, graças a
no dona Cleusa. No dia, ela tinha um programa de rádio, mas ela tinha uma coisa nela, ela adorava teatro. E ela fez...
Eu não sabia dessa qualidade
dela. Ela fez uma peça, ela escreveu uma peça.
Sim.
Você sabe da história de Chapeuzinho Vermelho,
sim,
né? Ela fez Chapeuzinho Vermelho, a história que sua avó não contou. Presta atenção, eu posso contar, porque ela naquela época, pré esses controles sociais... O lobo era gay, o lobo era apaixonado pelo caçador.
Agora que coisa.
Quando começava a abrir o cenário, repara que loucura, quando abria o cenário, estava a mãe de Chapeuzinho sozinha no palco. Ah, meu Deus, o fundo da panela caiu, eu preciso de um frangueleiro, isso na floresta. Ah, e se tivesse aqui um frangueleiro? Ah, aparece na floresta um frangueleiro. Frangueleiro, ela disse, eu quero, venha cá. Quanto é? Ele disse, R$10. Se eu der o fundo, é de graça. A peça começava assim. Toda vez que o lobo estava no palco...
Foi entrava... Teatro Santa Rosa, não foi?
Teatro Santa Rosa. Espera aí que a confusão vai chegar agora. Espera aí que a confusão é grande. De repente, quando entrava, toda a cena que entrava o caçador, o lobo fazia... Ai, que fuzil. Ai, eu com aquele cano. Ai, o cano do fuzil. Pô, era um negócio doido. Mas foi um sucesso. As amigas dela da maioridade adoraram. Todo mundo quis participar da segunda peça. Aí o que é que a mamãe fez? Porque o lobo, o Chapeuzinho, era Chapeuzinho, a avó, a mãe. O caçador e o lobo. Ela colocou 5 mulheres vestidas de árvore, parada lá, 2 de pedra, que era um negócio, e uma deitada no chão com lençol azul, que era um lago. A mulher tinha que ficar se balançando por baixo do corpo para o lago balançar. Na terceira eu não fui, que foi a última. Eu disse, mamãe, é isso não, Marco. Foi um sucesso. Agora, era muito mais gente. Aí eu botei um zorro, botei Sargento Garcia. Botou 14 índios dentro da peça. Pronto, era assim, minha mãe.
Ai, meu Deus do céu.
Qual foi o período que ela... Eu não estou localizando. E que ela se elegeu vereadora? No período
foi quando Chico Franca foi prefeito.
Foi isso mesmo.
Que tem uma história dela chegar na véspera.
Mas ainda era no período áureo da...
Não, já estava de lado. Para você ter uma ideia, a mamãe tomou posse com um vestido que Dona Madalena, mulher de Pinto, deu de presente, porque a gente não tinha condição de comprar um vestido para ela. Vestido amarelo, eu me lembro até hoje. Mas só terminar. Na véspera da posse de Chico, uma pessoa, não me lembro quem foi, chegou para mim e disse, tua mãe pegou o quê? Você pegou o quê? Não, porque todo vereador tem direito, não sei se hoje é assim, mas na época vai lá que dá uma secretaria, alguma coisa, arranja lá uns empreguinhos. Eu disse, se é. Mamãe, vamos lá. Disse, vamos. Mamãe sempre gostou muito do seu Damásio. Aí saímos, né? Chegamos lá, Chico, minha vereadora, a senhora aqui manda, o que é que a senhora quer? Aí eu, né? Disse, Chico, eu estou sabendo que todo vereador tem direito a uma boquinha. E usei o tempo, ele está vivo aí para dizer. Aí Chico disse, Marco, é o seguinte, vocês chegaram muito tarde, porque desde o dia da eleição o povo já pediu tudo mais para a dona Creuza resolver o melhor negócio do mundo. Aí minha mãe disse, diga, Chico, a senhora é quem vai nomear o maestro da banda 5 de agosto. Mas bom, ela ficou durante 4 anos tomando conta da banda, o pobre maestro, acho que era João Lopes. Tudo que era de inauguração, vamos embora.
Direito de João Lopes. Pronto. Meu amigo. Foi.
Eu sou melhor. Toda fotografia que eu tenho de dona Creuza é ela em pé trabalhando. Lá no Pirão, no Pires e Companhia, que eu só chamo Armazém Triunfo de
Pires e Companhia, pessoa jurídica.
Porque era o nome que praticamente a cidade toda conhecia.
Gran Pires, né?
Até não, Gran Pires já foi depois, não, já foi lá em
Lagoa. Lá embaixo.
Ah, lá embaixo.
Né? Junto da Lagoa. Esquina da Maciel Pinheiro com a Barão do Triunfo.
Exatamente.
Pilhas de brinquedo, né? Pilha de brinquedo. Uma multidão comprando. E ela em pé o tempo inteiro. Depois ela em pé no Pirão, aí sim, na loja de departamento. Né? Em terceiro, ela em pé.
Uma vez ela ficou meio assim comigo. Eu disse, mamãe, vem cá. Você para de fazer essas coisas aí. Você está fazendo pacote. Tem gente para fazer pacote. Você fazer assim, Marco. O pacote que eu faço para uma pessoa, ela se lembra o resto da vida que eu fiz. O pacote ela, para
cá. Eu me lembro dela empacotando. Me lembro perfeitamente. Ficava assim por trás da escadaria.
Vocês já fizeram pacote? Não, né?
Não.
Tenta um dia fazer um pacote de uma bola ou de um velocípede. Mas... Eu digo que você é bom. Eu fazia no fim do ano. Ia todos os maloqueiros do Miramar e íamos para lá.
Fala em Gran Pires. Eu morei naquele edifício, isso, em 3 apartamentos distintos, alugados, evidentemente. E meu filho mais velho, meu primogênito, Túlio, ele sempre foi muito versado nessas coisas de tecnologia, sabe? Desde cedinho, que naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Mas às vezes eu procurava um menino pensando que ele estava no pátio jogando.
Estava lá.
Os vendedores estavam explorando a mão de obra.
Mão de obra escrava.
Ele fazia demonstração. Cheguei lá, ele estava um monte de pirralho.
Prestando atenção.
O lançamento do Nintendo. Novo Nintendo, sei lá como essa era. Ele sabia manejar aquilo. E ficava os pais. Rapaz, eu disse, não é possível. Eu disse, você até pegou o espírito empreendedor de dona Creuza e senhor Adrião.
Eu queria acrescentar uma coisa que eu me esqueci. Na casa dos meus pais, porque de 66 até 70, 71, não tinha hotel. Todo mundo ia para lá. Só até inaugurar o Hotel Tambaú. E muita gente, de cantor, artista. Bom, quando chegava um cantor, minha mãe, por exemplo, o Tema Dutra chegou, falou, vou fazer um almoço aqui, feio, pai. Gostei, agora cante. Toda vez que eu disse, agora cante.
Aí tem uma história ótima também com o Vinícius de Moraes, tem, né? Não é?
Tem.
Conta aí.
Ele ficou, tem uma com o Jô Soares também.
Então,
Jô Soares contou até a Zé Maranhão. Vinícius de Moraes ficou uma semana lá. Era Vinícius de Moraes lá em casa. Tinha o dono da Promac, Antônio de Pádua.
Bem.
Se lembra? Eu não lembro o sobrenome. Que, quem ficou lá foi Maria Creuza e Toquinho. Eu acho que Toquinho ficou lá em casa também. Vinícius, no primeiro dia alguém deu
lembrando a Vinícius. Lembrando aos ouvintes, é porque não tinha hotel.
Não, de 66 a 70, tinha que ficar lá na casa dos meus pais, não tinha outro canto. Aí deram de presente a Vinícius um casal de canário. Ele acordava, botava o canáriozinho, a piscina tinha um trampolim, ele botava em cima do trampolim, sentava, pedia um suco de laranja e abria uma garrafa de... Não sei se vocês lembram desse uísque, um uísque verde chamado Passporte.
Sim. Sim.
Meu amigo... Tchu, quando ele ia pro show, teve um show dele que caiu a calça. A calça estava frouxa, ele segurou lá no Teatro Santa Rosa.
Vinícius era bom.
Mas vendedor. Era uma figura.
Um detalhe: esse pessoal se hospedava, não pagava nada.
Zero.
Zero?
Zero, zero negativo.
Era João Agripino que explorava a dona Creuza. Aí, isso aí serviu para ele inventar o Hotel Tambaú. Pronto. Aliás, essa semana. Deixa eu dar uma parte. Essa semana houve um debate aqui, um podcast disso aí, e a abordagem era o Hotel Tambaú. E eu entrei e dei só uma partezinha. Eu não acredito, para nós, eu não acredito que um cara como João Agripino pegar um contrato que foi feito por Juarez Faria, Otacílio Silveira,